Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
Como esperado, né? Velozes e Furiosos 10 derrubou aí Guardiões da Galáxia Volume 3 das bilheterias dos Estados Unidos, né? Claro que Guardiões da Galáxia Volume 3 está ali no seu terceiro fim de semana e o Velozes e Furiosos 10 entrou agora, né? Mas o filme mundialmente aí já fez 267,2 milhões de dólares, né? A família aí já fazendo um quarto de bi no seu primeiro fim de semana. Mas o Guardiões da Galáxia Volume 3 tá indo muito bem, viu? Muito bem mesmo, porque ele teve mais uma vez uma queda baixa na bilheteria, né? Ele caiu mais apenas 46% em relação à semana passada. Isso é um número muito bom para uma terceira semana, e ele inclusive ele tá empatando aí com Guardiões da Galáxia Volume 2. E mundialmente o filme já soma aí 660 milhões de dólares. Tá indo muito bem Guardiões da Galáxia. Agora, essa estreia de Velozes e Furiosos 10, apesar de parecer boa, ela me deixa um pouco... Eu não vou falar preocupado, porque eu não tô preocupado com o dinheiro do Vin Diesel, entendeu? Mas nem da Universal, nem de ninguém. Cara, o filme custou 340 milhões de dólares. 340 milhões de dólares, galera, se custou esse Velozes 10. É absurdo, é um dos filmes mais caros da história. Esse décimo episódio aí da franquia, fora, né, o spin-off. Eu tô passado, eu não fazia ideia que esse número era tão alto. Mais aí 100 milhões de dólares de divulgação, ou seja, de cara, a Universal gastou 440 milhões com esse filme. Então, pra esse dinheiro voltar, esse filme tem que fazer muita grana, mas muita grana no cinema. Muito provavelmente não vai se pagar no cinema, vai ter que se pagar aí posteriormente, né, e nas vendas pra outras janelas e tal, mas no cinema dificilmente, viu? Pode, não sei, vamos ver a queda de uma semana pra outra e tal, se ele vai conseguir se manter, mas eu não tô vendo nesse filme aquele hype como você vê em outros filmes que quebram aí a barreira do bilhão e tal. Não tá por aí. Mas enfim, né? Começo da trilogia final. Claro que se o filme não fizer o dinheiro que ele precisa fazer, acho que essas ideias aí do Vin Diesel de fazer uma trilogia de despedida e tal, talvez não aconteçam. Mas vamos ver. Enfim, de qualquer maneira, é bastante dinheiro e é uma franquia muito lucrativa. Então vamos ver o que vai acontecer. Ainda sobre Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos 10 está aí, estreou no Brasil com um sucesso arrebatador. É a maior estreia de todos os tempos para a Universal Pictures no Brasil, tá? O filme fez 49 milhões de reais, quinta a domingo, 49 milhões de reais, e levou mais de 2 milhões de pessoas para os cinemas. Olha que... como a família Toretto tem aqui entre... tem fãs aqui no Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil, uma versão esquisita do Brasil, né? Como sempre, aparece ali no filme também, né? Tem cenas no Brasil. Mas é isso, porra. Arrebentou Velozes e Furiosos 10 aqui com 49, quase 50 milhões de reais e 2 milhões de pessoas nos cinemas, tá? Nossa, foi muito bom. E o Vin Diesel continua aí. Apesar da Universal não... apesar da Universal não confirmar, né? Ele fala em trilogia pra encerrar, que esse foi o primeiro filme de uma trilogia. Ele tá falando, a Universal não confirmou ainda, então talvez seja mais um, como era oficial, né? Que só seria mais um. Ele deve estar tentando empurrar aí mais dois. E ele quer também todos os spin-offs, né? Ele quer sair com os derivados aí. Teve lá o Hobbs & Shaw, que foi um derivado, foi muito fraco, inclusive de bilheteria, ele não foi muito bem. Mas ele, o Vin Diesel disse que tem vários outros derivados ali programados, inclusive um derivado só feminino, um derivado só com mulheres ali, comandado por mulheres aí. Então vamos ver o que vai acontecer com esse Velozes e Furiosos, aí se esse filme vai conseguir alcançar as marcas que ele precisa para continuar, né, fazendo dinheiro aí e continuar empolgando o estúdio a lançar quantos filmes o Vin Diesel quiser. Tem uma novidade pra vocês, eu posso falar que fui assistir a The Flash. Sim, a Warner me convidou, acabei de sair da cabine aqui, assisti The Flash. Fiquei muito feliz com o filme, viu? Gostei bastante, acho que ele é tudo aquilo que estão falando mesmo, sabe? Que é um tremendo filme de super-herói, ele é divertido de assistir, engraçado, muitas homenagens. Você vê claramente que o Andy Muschietti, ele gosta, ele ama a DC e ele fez um caminhão de homenagens ali a várias coisas. Coisas do passado, coisas de um passado alternativo. Eu não quero falar nada a respeito, aliás, eu nem posso falar nada a respeito. Fiquei chateado que ele deu um spoiler aí sobre o próprio filme recentemente e não vou repeti-lo aqui, mas a cena é maravilhosa, tá? Maravilhosa. E, enfim, tem muita ação, então, putz, assista na maior tela que você conseguir da Cinemark, tá? Porque ele merece. É realmente um filme cheio de... com muito carinho pela DC. Muito carinho por tudo que foi feito até hoje. Ele respeita o Zack Snyder, ele respeita outras coisas que vieram antes. Deixei até uma lágrima ali na sala de projeção. Vocês podem até tentar imaginar o que foi, que tipo de homenagem que foi, tá? Que me fez eu me emocionar ali. Mas, enfim, podem ir tranquilos. Podem ficar com a expectativa lá em cima, porque realmente é um filme muito bacana. Isso é mais ou menos tudo que eu posso falar por enquanto, mas tem uma coisa que eu também, ao mesmo tempo, queria que vocês controlassem, né? É que, tipo, tem muita gente dizendo, ah, é o maior filme de super-herói de todos os tempos. Calma, não é pra tanto, tá? Deixa o filme falar com você primeiro, depois você vai dizer isso. Tem muita gente falando isso e eu, sim, não concordo, mas gostei muito do filme, tá? Gostei muito mesmo. Acho que é um tremendo de uma despedida para um universo da DC aí e um excelente começo possível para um próximo. Ontem à tarde eu assisti ao Homem-Aranha através do Aranhaverso e eu tô vivendo o êxtase da nerdice desde então, tá? O êxtase da nerdice, é daqueles momentos que você vira e fala assim, cacete, velho, como eu gosto de ser nerd, como eu gosto, tipo, é aquelas coisas que você tem validada a sua vida inteira de nerdice em 2 horas e meia ali no cinema. Porra, é o melhor filme do Homem-Aranha, ponto. Eu não posso falar muito, tá? Tecnicamente ele é superior ao primeiro, óbvio que ele não seria tão bom se não fosse a jornada emocional do primeiro. Ele quase que não dá pra você assistir sem ter visto, não dá pra ver sem ter visto o primeiro, você tem que ter visto o primeiro. Ele é a metade de uma trilogia, ele não termina, ele vai terminar no que vem, no Homem-Aranha Beyond, né? Além do Aranhaverso. Consigo nem explicar direito assim, o que eu senti vendo. Eu saí tremendo da porra do cinema, tá? Saí tremendo. Ele é desde o... Não tem um frame feio no filme. Logo no começo ali, é uma das sequências de abertura mais incríveis que eu já vi. Muita gente deixou de ver o primeiro no cinema, que falou, ah, vou ver... Não sabia que era tão bom, né? Não sabia. Achou que era um desenho do Homem-Aranha. Não é uma porra de um desenho do Homem-Aranha. É o melhor filme do Homem-Aranha, sabe? O Aranhaverso. Eu acho melhor do que o Sem Volta Pra Casa, o Miles Morales, sabe? Pra mim, o Homem-Aranha 2 é o melhor Homem-Aranha live action. Mas esse aqui, o Aranhaverso, é melhor que o Homem-Aranha 2 pra mim. Eu saí do cinema realmente, sabe, alterado. E esse Através do Aranhaverso, porra, eu sou designer, eu amo cinema. Ele leva essa coisa toda do cinema pra um lugar, assim, absolutamente novo. Então, não cometa o mesmo erro que você talvez tenha cometido no primeiro de, tipo, deixar passar. Não deixa passar. Vai ver no cinema. Reveja o primeiro. Vá ao cinema. Vá à Cinemark. Os ingressos estão à venda. Tem pré-venda. Não deixa isso pra depois. Pelo amor de Deus. Eu estou abalado, tá? Estou abalado. E sim, vai no hype. Tipo, não tem como dar errado. Se você gosta do Homem-Aranha, não tem como dar errado, tá? Porque ele homenageia tudo, tudo. Das telas, quadrinhos, estilos de ilustração, tudo, tudo. Acredita em mim, vai. Vocês sabem que eu não faço isso levianamente, que eu não mando os áudios assim desse jeito. Mas nesse caso, vai.
E até que enfim A Pequena Sereia está em cartaz na Cinemark. Eu poderia falar da bela escolha de elenco, poderia falar como eu tô ansiosa pelas músicas, poderia falar como essa propriedade é nostálgica pra mim e pra muita gente, poderia falar da história, mas eu acho que tudo isso a gente já sabe, vão ter outras pessoas falando. Então eu queria mesmo contar umas curiosidades rápidas sobre Ariel. O conto foi escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, o mesmo cara que fez o Patinho Feio, pois é. Ariel e o Patinho Feio têm o mesmo pai, não o Tritão. então, nesse caso. E além desses dois contos, ele fez vários outros. Alguns conhecidos, outros nem tantos, mas eu bati o olho na lista e me deu uma nostalgia de algum deles. Que quando eu era criança, eu tinha um box de livros infantis. Tipo aqueles dos Irmãos Grimm, mas de outros autores também. E eu queria tanto ter esse tipo de coisa hoje em dia, sabe? Mas a minha mãe, ela é desacumuladora. Nem sei se fala assim, mas ela é o oposto de uma acumuladora. E eu não tenho nada da minha infância. Que tristeza. Mas enfim, algumas outras histórias do Hans Christian incluem O Soldadinho de Chumbo, que foi o primeiro conto do autor e nem final feliz tem, mas é sobre um boneco que não tem uma perna e se apaixona por outro brinquedo, que é uma bailarina. E olha que interessante, esse conto inspirou o Toy Story, olha só. Outro conto que eu lembro, mas eu confesso que eu já achava bem nada a ver quando era criança, era da Princesa da Ervilha, que fala sobre uma princesa que aparece em outro castelo durante uma tempestade, toda acabada, tadinha. E lá tinha um príncipe querendo casar. Só que a mãe do menino estranhou e quis ter certeza que ela era uma princesa. Então ela põe ela pra dormir numa cama cheia de colchão com uma ervilha lá no finzinho pra ver se ela sente. Porque só uma princesa de verdade teria uma pele sensível a ponto de sentir a ervilha. Minha cabeça bugou porque eu confesso que não tirei nenhum proveito dessa mensagem da história. E divaneios à parte, A Pequena Sereia continua sendo o meu conto favorito desse escritor. E por mais que eu ame a Hailey Bailey, eu tô doida mesmo pra virar Úrsula e o Sebastião, porque eu amo um personagem mal-humorado ranzinza, mas de coração bom. O filme tá em cartaz na Cinemark e lembrando, com o Cinemark Club você paga R$29,90 por 2 ingressos no mês. É isso, valeu gente, bom filme.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!